Olá, gente! Ouvidoras do podcast, assim que a gente chama o pessoal, ouvintes, né? Ouvintes deste podcast, que está chegando já em sua X edição, porque eu não estou contando.
Você não lembra quanto que é? Não acredito que você não lembra.
Eu não lembro, a gente está no 7º, 8º ou 20º episódio. Tenho certeza que no 100 não estamos. Hoje a gente vai falar de um tema muito, muito especial. O que que vai ser, Lu? Conta pra gente.
Olha, eu tava empolgado. Vou chamar o tema de hoje, assim, de pioneirismo na advocacia, na transformação digital. Eu acho que esse que é o tema principal, mas esse tema vai desmembrar em muita coisa.
Ah, conta mais.
E nós não vamos falar sozinhos
não,
sobre esse tema.
Não, gente, hoje como o episódio assim? É muito mais especial. Não é só eu e a Lu aqui conversando entre a gente e com você. A gente chamou alguém sensacional. Se você está acompanhando o nosso podcast desde o começo, inspiração pra gente, inspiração na transformação digital que aconteceu no Engrácio. Amigo, né? Amigão nosso e que tem muita coisa pra falar. O cara é fora da caixinha. É da caixinha? Que fala ou da casinha? Eu nunca sei. É
da
fora
caixinha.
Da caixinha.
Não, da caixinha. Da casinha. Quando a gente fala da casinha, tá chamando de louco.
Tem que ser fora da casinha também pra conseguir fazer o que ele fez. Hoje a gente tá aqui com Eduardo Koetz. Edu Koetz. Muita gente conhece como Eduardo Koetz, né? Muita gente fala Eduardo Koetz. Liga lá, Koetz. Mas é Koetz que se fala, gente.
Então, primeira grande lição primeira do podcast grande... de hoje. Se fala Koetz, não Koetz. Já
começamos. Oi, Edu.
Ensinando.
Como é que você tá, Edu? Conta pra gente aí.
Tudo bem, meus Beltrones? Como é que vocês estão, hein? Obrigado pela participação aqui, pelo convite. Sensacional estar com vocês. Batendo esse papo aí que a gente sempre cresce junto, né? Sempre troca várias ideias e compartilha aí uma visão um pouco futurística, um pouco desafiadora, que busca romper os limites da advocacia e propor uma mudancinha aqui, uma mudancinha ali, né? E a gente vai adaptando as coisas.
E são tantos limites, né, Edu? Meu Deus, eu fico impressionada, assim. A faculdade de Direito, ela é muito limitadora. A gente aprende que a gente tem um jeitinho certo de fazer, que a gente tem que seguir um roteirinho ali. E depois isso se perpetua. São tantos limites que nos impõem, que nos colocam. Eu vejo muito isso quando eu converso com os advogados, ai, como que tem que ser? Tipo, cara, não tem que ser de jeito nenhum, tem que ser do jeito que você quiser. Mas a gente vem aprendendo esses limites aí cotidianamente, né? E são muitos, né, Edu?
E o Edu foi um grande professor pra gente, né? Quem não conhece, quem não sabe da história dele, tá atrasado nesse mundo, tá? Tá desligado do que acontece na advocacia, no que aconteceu na advocacia nos últimos anos. Porque o Edu, ele é pioneiro na advocacia digital. É, tanto que a gente convidou ele, a primeira coisa que a gente tinha pensado, ah, vamos falar sobre advocacia digital, mas daí o Edu já veio com uma bomba pra gente. Gente, advocacia digital já é tão batido.
Isso aí já
vamos
era,
falar de, mais,
gente,
de outras coisas. Advocacia, não,
tem
esse
coisa
negócio
mais
é,
legal.
É muito do passado, não, eu falava disso há 5 anos, agora eu não quero mais falar de advocacia digital, já tá batido. Então se você tá achando que advocacia digital é novo, então se você ouviu os nossos últimos podcasts, que a gente já tá desconstruindo esse negócio de advocacia digital, sabe que pro Edu esse negócio é muito velho, ele já, na verdade... Ele já tá ali de saco cheio de falar de advocacia digital. Tem muito mais
já
coisa
deu,
legal,
né,
pra falar de advocacia do que ficar falando, ah, vamos ser digital, vamos atender online, não sei o quê. Isso é papo passado, né, Edu? Você, né, o Edu veio tipo, ah, não, não. Gente, vamos, eu participo lá do podcast, eu converso com vocês, mas vamos falar de uma coisa que mais interessante do que isso,
que,
né?
Que agregue mais, né?
Que agregue,
gente,
mais do que ficar falando mesmo agora.
Tô rindo muito aqui, né, porque... Na verdade, é verdade isso, né? A verdade é que é verdade mesmo, porque a gente está há tanto tempo aí compartilhando, tentando incentivar o pessoal, e nos últimos 2 anos aí deu esse boom, todo mundo já está seguindo, um monte de gente, né, do marketing, do fechamento online, de vendas. Então, na verdade, já causou, eu acho que nos últimos 2 anos, aquele desconforto, né, nos decanos lá da advocacia, essa galera aí querendo ser proibida de usar o TikTok, enfim, todas essas transformações que a gente está vendo. E eu recebo com muita satisfação, sabe? Eu vejo isso acontecendo de camarote, assim, né? Que foi uma espera muito grande. Mas eu, falando um pouquinho de limites aqui, até trouxe uma história para compartilhar, que eu não falei em lugar nenhum ainda muito sobre isso. Mas eu acho legal contar, porque foi uma história que um pouco me ajudou bastante a, a conseguir ver as coisas dessa forma, né? E aí eu tive uma pré-adolescência, vou confessar aqui para vocês uma história minha mesmo, né? Tive uma pré-adolescência que eu era muito tímido, tinha dificuldade de interagir às vezes, de conhecer pessoas novas, né? E era um medo, assim como eu tinha medo de altura também, né? Um dos meus maiores medos foi o medo de altura. E daí chegou num momento que eu li um livro, ele tá aí até hoje, né? Que é o Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas. E eu esqueci o nome dele agora, do autor, mas ele é bem conhecido, é um dos primeiros do PNL no Brasil, talvez vocês vão lembrar. E aí ele falava que tu tinha que enfrentar os teus maiores medos, né? E aí nessa vida e nessa mentalidade que estava entrando, né, na minha cabeça, eu recebi um convite para saltar de paraquedas com meu pai. E aí eu pensei, poxa, fechou todas, né? Eu vou saltar de paraquedas, vou enfrentar o meu medo de altura, né? E aí lá com 15 anos eu consegui juntar um dinheirinho lá e fiz o salto. Aí foi sensacional, assim, foi uma experiência muito grande. Depois continuei saltando. Hoje eu parei de saltar, tinha 18 saltos de paraquedas. E isso acabou mudando um pouco, assim, a visão de ver as coisas, né? Tipo, se era meu maior medo e eu imaginava que eu nunca ia vencer ele, eu fui lá e saltei de paraquedas, então tudo pode ser possível, né? A gente pode enfrentar as coisas com uma positividade, com otimismo, olhando para que isso vai dar certo, né? Apesar de que depois um pouco eu virei um pouco muito impulsivo, fui demais para outro lado, assim, sabe? Só que depois a vida deu um jeito de equilibrar as coisas, assim. Então, eu acho que essa é a primeira lição, assim. A pessoa tem que enfrentar os seus medos, romper os limites, ousar um pouquinho para conseguir ir além, né, pessoal? O que vocês acham?
Tem que se jogar, né, Edu?
Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção no que o Edu acabou de falar. Você percebe que a gente tá falando com um cara top, que começou a divulgação digital antes de todo mundo nesse Brasil inteiro, fez o primeiro curso de transformação digital para advocacia no Brasil, e o que ele vem falar pra gente aqui sobre inovação, sobre pioneirismo, sobre o que foi uma virada de chave para ele, tem a ver com mentalidade. Ele não tá dizendo em nenhum momento, tipo, ah não, porque teve um momento na minha vida que eu descobri uma ferramenta e daí a minha vida mudou. Teve um momento da minha vida que eu descobri uma técnica de marketing e as coisas mudaram para mim. Olha, ele leu um livro que falava sobre a mentalidade, como você encara o mundo, como você encara os seus maiores vilões, né? Os maiores medos. E isso foi um fator de mudança na vida dele. Edu, sensacional, que sensacional legal, essa história mesmo. E o que você acha que isso que aconteceu, ele acabou mudando na tua trajetória? O que foi mudando depois disso?
Como eu falei, eu fiquei um pouco impulsivo, né? Eu não sei, eu sempre tentei empreender e criar um negócio meu, enfim. Depois eu fui, acabei, todas as primeiras tentativas eu acabei errando, né? Errando e tentando acertar de novo e desistindo e corrigindo na próxima tentativa, mas tem aquela coisa que fala dentro do empreendedor, né? Que tu tem que seguir naquele caminho. Eu acho que é uma vontade de fazer uma coisa nova, criar uma coisa que expresse os teus valores, né? Algo que reúna as pessoas em torno de ideias que tu tem, que tu quer compartilhar e que talvez possa impactar de uma forma positiva no mundo, né? Então, eu acho que viver aquele momento, e depois na minha carreira de paraquedista, eu levei uns 10 amigos para lá, para saltar junto, né? Então, muito querendo compartilhar as coisas e fazer coletivamente. Então, foram várias coisas que eu aprendi, assim, que tinha que incorporar na vida e seguir nesse caminho, né? O livro, que era para pré-adolescentes, tem a versão para adultos também, é do professor Lair Ribeiro. Dei uma pesquisadinha aqui no celular e achei. Ele é muito bom, né? Muito antigo no Brasil já sobre PNL. Enfim, a gente pensando nisso, a gente vai realizando essas experiências e a gente vai criando os nossos próprios valores. Vai colocando eles à prova, né? Colocando a nossa visão de mundo e a nossa forma de pensar em situações que fazem a gente sentir em relação ao que a gente quer, o que a gente pensa e o que a gente acredita, né? Então, assim que tu vai amadurecendo, enfrentando esses limites, desafiando esses limites, indo até onde tu consegue chegar para ver quem é que tu é de verdade na essência, né? E isso acho muito importante.
E a gente vai mudando também, né, Edu? as pessoas elas tendem a achar que isso é estático, que a gente vai definir os nossos valores, vamos definir o nosso porquê, nossa missão e pronto, é isso pro resto da vida. Mas na verdade isso vai mudando. A gente te conhece há quanto tempo já?
4, 5 anos.
Talvez mais? Será que não? Quando que foi a imersão, Edu?
Foi 2017? Não, é 2017, outubro de 2017, uhum. Fazia um pouquinho, um tempinho já, né?
Eu lembro que eu conheci o Edu, deixa eu trazer uma história aqui. Eu conheci o Edu, primeira vez que eu conversei com o Edu, eu peguei, a gente ia fazer o lançamento do cálculo jurídico, daí eu disse, deixa eu pegar quem que é top nesse mundo pra ver se a gente consegue fechar uma parceria e tal. Eu liguei, achei o telefone do escritório do Edu, liguei pra lá.
Não, primeiro que assim, qualquer um que digitasse qualquer coisa do direito previdenciário, aparecia o escritório dele.
Só ele, mais
então,
nada.
Então, meu Deus, tem que ser esse cara aí, né?
Daí eu liguei pra ele. Primeiro foi difícil falar com ele, né? Não, não foi ele que atendeu, obviamente. Daí passaram pra ele. Daí eu falei, não, aqui, eu sou o Rafael, a gente tá desenvolvendo um programa de cálculos. Eu lembro que o Edu deu a menor bola pra mim na época. Eu lembro que eu conversava, e hoje eu vejo que não é verdade, mas na época eu achava, nossa, ele não tá nem aí. Tipo, não, o que que você tá fazendo? O que que esse moleque aí tá fazendo? Mas não era isso, eu acho que ele devia estar ou no dia mais corrido, ou é o jeitão do Edu mesmo, né? Eu lembro que a primeira impressão que ficou...
Eu acho que o teu copy também que não foi bom, Rafa.
O meu copy deve ter sido horrível, eu não sabia nada disso naquela época. E eu lembro que a impressão que ficou na época, eu disse, nossa, eu acho que o Edu deve ser uma daquelas pessoas metidas, né? E é exatamente o contrário, é uma das pessoas mais humildes que eu conheço, uma das pessoas que mais tem vontade de compartilhar, colaborar, sem receber nada em troca. Ele está disposto a partilhar informação, está disposto a colaborar, a ajudar o próximo, ajudar o outro, ajudar a advocacia, e está esperando uma retribuição financeira, uma retribuição de gratidão. Ele faz isso por colaborar, por cooperar. Eu acho que esse é um dos motivos dele estar crescendo tanto e crescer tanto, assim. Ele não tem medo de compartilhar informação, não.
Não. Tanto que a primeira vez que a gente quis atender online, a gente conversou com ele e ele abriu as portas do escritório. Ele falou, venham aqui ver como a gente faz. E foi super, super legal, né? A gente fez reunião com ele, a gente fez reunião com o pessoal do escritório, a gente entendeu como que era o funcionamento. E pouquíssimas pessoas fazem isso, ainda mais na advocacia, né? Que é um mundo que acaba... achando que, se o outro souber como eu faço, eu vou perder mercado, ou eu vou perder espaço. E na verdade não, né, Edu? Isso a gente sempre conversou bastante. Que a advocacia pode ser colaborativa, né, Edu? Que a gente pode compartilhar sem ter medo do outro. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu momento, né? Então isso sempre foi muito, muito legal mesmo.
Tu sabe o que eu quero saber de você? A gente tá falando aqui, a gente... introduzir um pouquinho de história para vocês entenderem quem que é o Edu, quem que é essa pessoa maravilhosa que tá aqui com a gente hoje. Mas não vamos ficar focando no passado, não. Eu quero saber do teu futuro. Porque do teu passado, muita gente sabe. Se precisar da internet, vai estar lá. Mas do teu futuro, eu quero trazer em primeira mão para todo mundo. Eu quero saber quais são os seus maiores medos hoje. Então você falou, tipo, naquela época eu tinha medo de altura. Quais são os seus medos hoje? O que que te motiva? O que você vê pro futuro da advocacia?
Hoje?
O que que você vê que tem que mudar? Não tá legal hoje, que precisa mudar? O que você está buscando mudar?
Lembrando que o Edu não tem só o escritório, né? Também tem o ADV Box. Então muitas das coisas... você aplica lá também, né? Então, a tua vida como empreendedor.
Bom, vamos lá então, né? Eu acho que a ADV Box também nasceu um pouco disso que tu falou, sabe, Rafa? Acho que o meu prazer é ver as pessoas evoluírem e se transformarem em algo melhor do que elas começaram antes de se relacionar comigo, sabe? E às vezes algumas pessoas até não entendem isso ou ficam... se sentem mal, porque eu realmente pressiono a pessoa a pensar em ser melhor, em estudar, em crescer, em buscar evoluir, sabe? E às vezes desacomoda, né? E na verdade, no escritório, poxa, já passou em torno de mais de 300 pessoas trabalhar comigo nas duas empresas, né? No escritório e na ADV Box.
Caraca,
nesse período
tudo
todo,
isso, Edu.
Nesses 13 anos. E eu acredito que todas elas, né, ou todos os amigos que eu tive também, sempre de alguma forma vão atrás de buscar alguma coisa melhor, de crescer, de evoluir também, sabe? E essa questão de a gente ver, assim, os advogados, né, tem um papel muito relevante dentro da sociedade. A gente não percebe o quanto a gente impacta, por exemplo, na moral, na ética da sociedade, sabe? E eu vejo que a advocacia, ela se perdeu, talvez, uma geração antes de nós, assim. E talvez tenha seus motivos, né, por conta da realidade do país, por causa da realidade da advocacia mesmo. Né, a gente vê aí uma expansão da população de advogados muito grande, eu acho isso positivo, mas uma necessidade muito grande também dos advogados darem valor mais para a parte financeira, né, só para a questão do lucro na advocacia, sabe? E eu não culpo. Eu acho que a gente tem que cuidar, tem que ter um escritório lucrativo, tem que dar qualidade de vida para as pessoas que trabalham no escritório, todo mundo quer crescer, enfim, né, quer crescer financeiramente também. Mas a advocacia, ela não pode ser só pelo lucro, né? E esse talvez seja o meu maior medo. A gente vai viver nos próximos 10 anos, assim, no meu ponto de vista, uma grande transformação das pessoas que atuam com a advocacia, das pessoas que atuam com a justiça. E essa transformação, ela pode trazer valores positivos, e eu acredito que alguns valores vão ser positivos, mas também pode trazer valores muito negativos, né? Muito só nesse sentido do lucro, sabe? E eu acredito que a gente pode fazer melhor, né? A gente pode criar uma realidade melhor aí, sabe? Então, discutir os valores, botar na mesa, né, conversar com as pessoas que se preocupam com isso, né, tentar influenciar a nossa categoria de algum jeito para dar uma olhada por aí, porque é muito fácil para nós, e eu acho que não é só nós, isso toda a sociedade faz, é transferir a responsabilidade, por exemplo, dos problemas sociais para um terceiro, talvez o Estado, talvez uma organização, mas a gente não vê qual é o nosso papel nisso, né? Onde é que a gente está impactando nesses problemas sociais? Né? Onde é que a gente pode atuar na advocacia? Né? E eu acho que aí talvez seja o que... Eu respondo um pouco o que tu perguntou no início, Lu. O que, que me motiva mais, né, para continuar levantando da cama todo dia? Mas o que, que a gente pode fazer na nossa advocacia diária, todo dia, e ter um pensamento que a gente olhe daqui a 20, 30 anos para trás e tenha a satisfação de tudo que tu fez, de forma positiva, as pessoas que tu impactou, né, e aquela satisfação no coração de ter vivido uma coisa boa, sabe? Eu acho que isso que é o grande diferencial, porque o dinheiro vai gastar, né? O dinheiro que tu tem hoje não é teu, é só a tua vez de gastar ele, né? Então, o que vai ficar...
Eu gostei disso.
É o que a gente fizer pelas pessoas, pela nossa sociedade, enfim.
E você sabe que a gente falou sobre isso em um dos podcasts anteriores, sobre esse papel do advogado, né? E a gente ainda tem uma barreira frente à sociedade, que a sociedade tende a achar que o advogado é pilantra, que o advogado sempre quer só ganhar dinheiro. A gente tem também esse estereótipo, né, frente à sociedade, e isso acaba ainda se perpetuando pela nossa própria classe. E aí eu quero te fazer uma pergunta um pouco polêmica, e aí você me diz se você se sente confortável em responder ou não. Porque eu vejo...
Que curioso aqui.
Porque eu vejo que o papel da OAB seria muito de proteger isso, né? De não deixar que isso acontecesse. A OAB, ela tem essa bandeira de ser também essa defensora, né, da sociedade, de defender o cidadão. E você acha que ela tem cumprido esse papel? Você acha que ela está se perdendo também? Porque a OAB, ela é feita por advogados, né? E se a nossa classe hoje está se perdendo um pouco nesse papel social do advogado, a OAB, ela está conseguindo se manter como instituição? Majoritariamente, né? Tirando as exceções, assim. O que, que você acha?
Olha, Lu, eu vejo que na OAB tem muita gente dedicada. Até tive com uma aproximação muito grande aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, com o pessoal. Todas as pessoas que eu conheci, eu vejo que elas têm uma intenção muito boa, assim. Mas, em geral, nível Brasil inteiro, eu vejo que a OAB, ela virou um espaço de disputa política e até pessoal, né? Por conta de não ter essa questão política, mas às vezes... partidária mesmo, né? Às vezes as pessoas criam grupos e formam panelinhas até, vou usar a expressão bem, bem comum, e começam a se degladiar e se processar nas comissões de ética e disputam eleições para entrar nas comissões de ética, brigar um com o outro, né? Ou expressar alguma frustração pessoal ou se vingar de algum processo que perdeu, sabe? Então, eu vejo que a gente tem que rever urgentemente. Eu se tivesse condições de fazer isso, de participar de um grupo, de organizar um grupo que fosse discutir não a direção, não o poder, não essa parte da OAB, mas um grupo que batesse essa pauta dos valores, sabe? Isso que a gente precisa mudar, entendeu? Eu acho que, então, a OAB precisa ser uma das fontes em que a gente vai influenciar, na prática, essa transformação que a gente vai viver nesses próximos 10 anos. Porque se deixar no instintivo, né, a sociedade, do jeito que ela está, cada vez mais consumista, né, cada vez mais apelativa e até, às vezes, enfim, eu vejo esse crescimento no Instagram muito positivo para os advogados, porque ela aproxima da população, né? E eu acho que quase todos os limites éticos lá do Código de Ética de publicidade, eles afastam o advogado da população, na verdade, né? Então, acho que a gente rediscutir tudo isso, né, vai fazer muito sentido. Eu vejo que esses próximos 10 anos, assim, eu vejo assim, que a gente até hoje a gente viveu a fase da consolidação da advocacia digital. Né? Tipo, quando a gente começou a falar disso, a gente era os fora da caixinha, né, Rafa? Fora da casinha também. Mas eu acho que é uma realidade. Agora consolidou, ninguém mais discute se pode ou não pode, se deve ou não deve, se vai dar certo ou não. Mas a gente vai viver uma fase de escala, sabe? De crescimento da advocacia digital. E isso e as pessoas que conseguirem crescer, ganhar escala, né, ganhar escritórios digitais de nível Brasil, com milhares e milhares de processos rodando em todos os tribunais ao mesmo tempo, com grandes equipes remotas, né, elas vão precisar de uma cultura diferente do que a que existe hoje. Né? Então, essa cultura é que a gente precisa pautar e discutir, compartilhar, né, para ver o que está certo, que eu tô certo, que tô errado, que, enfim, a gente pode chegar de síntese disso.
E esse papel social que você falou é muito, muito relevante, o papel social do advogado. E eu acho que ele se torna mais relevante a gente se aproximar dele nesse momento, porque, gente, ainda não está nesse nível, mas vai acontecer. Os escritórios digitais vão comer os escritórios tradicionais, vão devorar ele, vão jantar eles. E se você acha que, nossa, mas no tradicional que é fácil ter monopólio, também existe monopólio no online. Por que você acha que Google é um monopólio enorme? É enorme e é uma empresa totalmente digital. Tem transformação digital na veia. E não é por ser digital que não vai existir monopólio. Então, existe uma chance, sim, mesmo dentro, obedecendo todos os parâmetros éticos ali do Código de Ética, de começar a existir grandes monopólios na advocacia, que são movidos pelo lucro. E daí a gente se afasta do papel social. Então, um grande escritório... Só que eu ia falar, ele é ainda mais poderoso, porque hoje um monopólio de um escritório tradicional não influencia tanto a sociedade. E não tem poder de atingir tanto a sociedade, não importa o tamanho do escritório. Mas no digital tem, tá? No digital, se você utiliza anúncio de... Se eu tenho 1 milhão para investir em anúncio, e eu consigo investir em anúncios de conteúdo que provavelmente vão ser liberados, ainda é uma nuvem, mas provavelmente vão ser liberados, essa pessoa consegue influenciar uma massa, em como uma massa da sociedade pensa.
Positiva e negativamente, né?
E tem escritórios com capital para investir 1, 2, 3 milhões por mês.
Eu quero fazer um adendo.
Nossa,
aqui só.
Nossa, eu não tinha pensado nisso, mas eu pensei nisso agora. Mas
é um poder
tem pode ter, sim, um poder negativo também para o mal, né? Ou assim, simplesmente para só mercantilizar. A mercantilização da advocacia talvez fique bem mais fácil, né? E isso é um perigo, né? Isso é um perigo que a gente, se não trabalhar cultura, e se a gente não trabalhar como os escritórios pensam, pode ser perigoso para a sociedade.
E para trabalhar como os escritórios pensam, tem que trabalhar como os advogados pensam. E eu quero fazer um adendo aqui sobre lucro, porque, na minha visão, não é o lucro que é o problema, e sim o que a pessoa que está tendo lucro, pensa. E o que ela vai fazer com esse lucro. Por quê? Ontem mesmo na mentoria, a gente estava conversando e uma advogada trouxe que contratou um consultor e o consultor veio falar sobre proporção que tem que se gastar com pessoas. Ele botou lá um número mágico, que é o máximo de recurso que você pode gastar com pessoas. E eu falei, gente, isso aí é uma visão que você está olhando o teu funcionário, o teu colaborador como um recurso e não como uma pessoa, como um talento. E aí você tem um escritório que só foca no lucro, pensa pessoas como recurso, pensa clientes como processos. Cara, onde é que tá o papel social do advogado aqui? Onde que tá a ética? Onde que tá o valor? Qual que é o valor? É só ganhar dinheiro? Claro que não. A empresa tem que ganhar dinheiro? Tem. É uma das funções da empresa. Mas o que muda é o como, é o porquê, é o valor, é a base. E essa base eu vejo sendo pouco trabalhada. Então a OAB está lá discutindo se pode TikTok ou não, e não está discutindo isso. Então é louco, e realmente, né? A pessoa que tem esse poder, e o poder do digital, para quem aprende, o poder do online, o poder dessas ferramentas novas, que muitos advogados estão super atrasados em aprender, é muito maior. Então a gente está munindo pessoas, mas quem são essas pessoas, né? Que valores elas têm? Qual que é a base que a gente vem aprendendo? A nossa faculdade, a gente fica lá discutindo sobre direito material, e as matérias que dão essa base, que dão essa ética, que dão essa filosofia, assim, pouco importa, não se dá tanta importância para elas, né? Isso tem que mudar.
É, eu acho que tu falou tudo aí, Lu. O lucro sempre foi muito condenado, né? Principalmente para quem tem um pensamento de esquerda, assim, por exemplo. Mas eu acredito que o lucro é uma remuneração para um bom desempenho do gestor, né? Eu acho completamente justo a pessoa ter uma renda de lucro, né? Então, principalmente se está pagando bem os seus funcionários, se está olhando bem para a condição da pessoa, para se todo mundo tem qualidade de vida, né? Se o cliente está sendo bem atendido e se o trabalho está sendo feito com qualidade. Então, eu acho que a gente olhar para as pessoas e é um pouco também tu pensar que o caminho se faz ao caminhar, né? Aquela velha frase chavão, que parece que muita gente às vezes não entende, mas o que importa acumular só por acumular, né? Tipo, tu tem uma lucratividade altíssima e tal, e pisou em um monte de gente, mas só que eu acredito, e a influência da Paola que cada vez mais... em mim é que ela está estudando sobre energias e tal, e eu acredito muito que no universo vem a energia que tu passa adiante, né? Então, muitas vezes a gente está muito focado em tirar o máximo das pessoas, né? Extrair o máximo ali para dentro da empresa, mas só que tu está passando uma energia que ela é baixa, né? Ela tipo... incomoda, enfim, as pessoas se sentem exploradas se for só pensando nisso. Então, um exemplo aqui, eu não sei se vocês já fizeram o teste de pesquisar quantas buscas de RH na advocacia, gestão de pessoas na advocacia, tem no Google por mês. Eu já pesquisei isso umas 10 vezes e sempre o Google apontou zero. É um tema que ninguém pesquisa, ninguém quer saber. E eu acho que é uma, até falando assim, negocialmente, né, em termos de negócio mesmo, é péssimo tu não pensar em pessoas, é péssimo tu não pensar em RH.
Eu tô triste. Nossa, eu tô triste.
É, porque senão, porque se tu olhar para as ferramentas que existem na prática, não é só, vou contratar alguém de RH que vai dar feedback e vai ficar tudo bem, não. Mas viver isso, assim, fazer a tua equipe se motivar, conversar, tirar aquelas rusgas do dia a dia, né? Ter uma conversa sincera, crescer junto, assim, com abertura e transparência, né? Eu acho que é uma das coisas mais positivas que tem, assim. E transparência também é muito bom, né? Empodera as pessoas, as pessoas vêm e tiram desconfiança de cima do gestor e de quem está na liderança de um escritório. Eu acho super positivo a gente olhar para isso também.
Edu, isso que você está falando me veio aqui. Eu quero muito que você fale sobre isso, sobre liderança. Eu lembro quando a gente te visitava, quando eu podia, né? Não tinha pandemia, a gente podia se ver. E eu sempre te vi muito como um líder muito bom. Você nunca foi aquele chefe que fica sentado mandando o povo fazer. Você sempre foi líder em essência, líder que está junto, líder que caminha, líder que puxa, que incentiva crescimento. E na época você tinha uma equipe muito jovem. Eu não sei se é hoje ainda a tua realidade. E pessoas mais jovens, a gente tende a ter mais dificuldade em motivá-las, né? Muitas vezes elas estão com foco mais na balada, estão com foco mais viva a vida louca, não sei. Não são todos, claro que não, mas normalmente o jovem tem essa característica.
Às vezes no videogame, League of Legends.
É. E eu sempre te vi um líder admirado por essas pessoas. E como que você constrói isso? Como que é você líder de um time grande? Imagina, ó, 300 pessoas já passaram, já trabalharam contigo de alguma forma e tantas outras continuam trabalhando. Como que é o Edu líder?
Bom, falar de liderança é um pouco complicado, assim, né? Porque tu vai julgar o que os outros devem julgar, na verdade, né? Mas eu vejo assim, tipo, a gente teve várias dificuldades e eu preciso sempre ser muito honesto aqui, tipo, o escritório deu muito certo porque eu tive o apoio do Murilo Mella, que é meu sócio no escritório, que sempre teve junto para apoiar as decisões, inclusive as erradas, inclusive as dificuldades, né, as fases difíceis, sabe? É nas fases difíceis que tu vê realmente quem é sincero, quem é que tá do teu lado, né? E também depois a gente...
Cara, você tá dizendo que no teu escritório teve fase difícil também? Gente, ouçam isso, porque as pessoas acham que olham pro outro e acham que é só coisa boa. Sim. Então teve coisa difícil também? Teve barra pra enfrentar?
Algumas aí, por aí.
Gente, vejam isso, o Edu Goetz tá dizendo aqui, que é, tipo, no escritório dele também tem coisa difícil.
Acontece,
você tá reclamando
gente,
das... tá difícil a minha vida? É a vida, gente. Vai lá, desculpa te cortar aí, Edu, continue aí.
Então, uma das fases difíceis foi conseguir fazer a mudança para Floripa, né? E mudar a equipe para o digital, para o remoto e tal. E o Murilo foi esse guerreiro que veio e abriu o nosso caminho aqui em Florianópolis, né? Claro, vamos fazer aí um equilíbrio, porque Florianópolis também era um sonho dele, né? Então, uniu o útil ao agradável.
É uma motivação por si só já, né?
É, exato. Mas sempre esteve muito junto, assim. E depois a gente recebeu a Marcela no time, se dedicou um monte, entregou a vida dela aí pro escritório e virou nossa sócia também, e cresce cada vez mais, né? Então, fora várias outras pessoas, a própria Paola, que faz nosso financeiro, a Gabi, agora entrou um pessoal novo, a Ju, minha irmã, que sempre esteve na frente lá do marketing, enfim. Essas pessoas que elas se doam pro escritório de uma forma com visão de dono, elas precisam ser muito valorizadas, sabe? Elas precisam ter reconhecimento e tudo que tu abrir mão e compartilhar com elas, tu vai estar compartilhando contigo também, sabe? E claro, tem as pessoas que abraçam essa vontade de gerenciar contigo e compartilhar e distribuir esse poder entre elas é muito salutar, né? Apesar de que dentro da advocacia existe uma resistência muito difícil de conseguir compartilhar. Mas também tem pessoas que querem contribuir sem se doar tanto, né? Então, a gente vê também que essas pessoas também precisam ser valorizadas e exigir um pouquinho a menos delas, porque elas não estão tão dispostas a entregar tanto. Porém, isso não é um problema, sabe? E também tem aquelas pessoas que vão ser passageiras, né? Que vão estar ali por um tempo e vão viver um momento e depois vão seguir o caminho que elas querem, né? Isso também é uma coisa que o gestor tem que compreender, tem que viver. Então, eu acho muito, assim, eu aprendi o ano passado muito com autogestão, né? A gente teve um aprendizado, a gente fez uma consultoria que demorou um ano para implementar técnicas e metodologias e estrutura de organização dentro do escritório e dentro da DV Box também, né? E essa autogestão, ela empoderou todo mundo. Ela fez as pessoas aprenderem a tomar uma decisão juntas por consentimento, sem gerar um problema, a se organizar dentro do seu setor sem eu interferir, sem alguém estar vindo dizer o que tem que fazer, sabe? A ter uma recorrência de reuniões, a registrar os resultados, a ter ideias de liderança, entendeu? Então, eu acho que muito nesse sentido, tu ser um líder hoje, tem aquele livro que é sensacional, que é Como Ser um Líder Servidor, né? Eu acho ele muito bom, apesar de que ele inverte a pirâmide, né? Então ele coloca como... ainda mantém a ideia de hierarquia, né? Mas a gente, na autogestão, a gente tem essa visão horizontal, assim, de que a gente tem essa discussão, assim, ah, será que o CEO, será que o líder tem que sair totalmente da operação e pensar só no estratégico? Eu acho que tem. Mas também é bom ele conhecer a operação, ele conviver, saber dos problemas, né? Então, eu vejo muito, e não só eu, várias pessoas falam isso, né? Então, que hoje, cada vez mais, o papel do CEO é conversar com as pessoas, é desenvolver as pessoas, é fazer as pessoas crescerem. Então, como é que a gente faz, gente, para fazer o advogado olhar para essa parte de RH olhar para desenvolvimento comportamental, inteligência emocional e toda essa parte mais sensitiva, talvez mais feminina, né? Que a advocacia talvez precise. Nesse momento que as mulheres viraram a maioria dentro da advocacia, a gente teve, acho que foi o início desse ano, que as mulheres passaram a ser mais de 50%, né?
Que bom, porque a mulher é bem mais inteligente que o homem, viu?
Ele tá falando isso porque ele tá aqui do meu lado, gente. Aí se ele falar diferente...
É, se eu falar diferente, eu já fico uma semana fora de casa, não tenho leito. Brincadeira, gente.
Dormir no sofá.
Mas que... Interessante isso, Edu. Bem, bem interessante essa parte de... Eu, uma coisa que eu fiquei pensando quando você falou ali, é, você hoje está completamente afastado do operacional, tanto do DVBox quanto do escritório, ou você ainda está numa fase de transição, tem algumas coisas operacionais que dependem de você? Como que está sendo a tua jornada hoje?
Hoje, a gente teve uma fase no escritório que eu fiquei dedicado à execução, né? Então, a gente, o Murilo, a Marcela e eu, a gente dividiu, e mais a Ju, né? A gente dividiu em 4 setores aí o escritório, e eu fiquei com a parte de execução. E agora eu estou passando as tarefas de execução para uma nova advogada, a Lilian, que está nos ajudando muito aí. Inclusive, ela é do interior de São Paulo, a gente nunca se conheceu pessoalmente, é uma das pessoas dentro do escritório que a gente tá, só se conhece remotamente, né? Então, eu tô conseguindo me liberar um pouco mais do escritório, assim, vou ser bem sincero, e focar em estratégias de gestão e tal. Mas na DVBox eu tô muito focado em marketing ainda, e na verdade é o lugar que eu quero ficar, sabe, Rafa? Porque nesses próximos, pelo menos, 5 anos, eu quero estar dedicado a influenciar positivamente a classe jurídica, né? Os advogados em si olharem para esses outros temas, né? Pensar em pessoas, pensar no dia a dia, nesses valores que têm que ser discutidos, na produtividade das equipes. Eu vejo que os escritórios, às vezes, eles não pensam tanto na produtividade, sabe? E a produtividade, ela é importante para gerar aquele lucro e trazer prosperidade, sabe? Então, a gente tem técnicas aí de medir a produtividade, existem várias, né? A gente na DVBox usa essa pontuação por tarefas, mas tem outras. Mas também olhar para a qualidade, né? Olhar para comunicação da equipe, né? Esse bom relacionamento também gera uma produtividade alta, sabe?
Como é que vocês fazem? Eu fiquei pensando aqui, isso é uma dúvida que eu tenho. Como é que vocês fazem para conseguir gerir as tarefas por pontos e manter a qualidade e não correr aquele risco? Poxa, agora eu comecei a focar numa meta aqui e as pessoas elas começam a fazer, entregar o trabalho, mas o resultado final não está sendo muito bom, porque a petição inicial que fez e foi entregue, por exemplo, eu vou descobrir daqui 6 meses que estava meia boca. Como é que vocês fazem isso, Edu?
Bom, assim, tanto na DVBox, mas principalmente com o escritório, que eu acho que é bem o que a gente está tratando, né, hoje, a gente tem a ideia de que a gente tem um mínimo de entregas de pontos, de tarefas para todo mundo fazer durante o mês. Aí esse é um compromisso que cada um da equipe se compromete com os outros da equipe, não comigo, sabe? E aquela pontuação mínima, ela tenta equilibrar uma tendência muito comum que existe, não só na advocacia, mas em qualquer organização, que é a tendência do Pareto ou da lei do elitismo de Price. Né? Até que foi o Maurício que me ensinou essa parte do Price, né? Que a tendência de acumular em algumas pessoas boa parte do trabalho, enquanto as outras vão ficando cada vez menos envolvidas com o trabalho. E a pontuação por tarefas, tu estipulando uma pontuação mínima para todo mundo, ele evita que se concentre tanto nessas duas pessoas, sabe? E aí a gente fala assim, a questão da qualidade. Bom, a gente vê que a qualidade não é um problema a ser resolvido pela pontuação por tarefas, sabe, Rafa? A pontuação por tarefas, ela visa distribuir bem o trabalho e não ter ninguém improdutivo na equipe. Mas a qualidade, a gente vê que é uma responsabilidade da controladoria jurídica, né, e de um advogado que tem a responsabilidade para fazer, pelo menos randomicamente ou aleatoriamente, uma revisão de peças. Né? Mas a ideia é a gente trabalhar cada vez mais, e a gente está conseguindo lá no escritório, que era uma deficiência nossa, conseguir fazer a dupla revisão de quase tudo, pelo menos. Né? Pelo menos as partes importantes, assim, sabe? Então, a gente conseguiu construir alguns processos e procedimentos de revisão de cada fase que o processo, que o serviço jurídico é entregue, entendeu? Mas é difícil, vou falar que...
Aí entra uma pergunta muito boa que o pessoal da mentoria faz, que as pessoas no nosso Instagram fazem. Edu, como que você delega a revisão de peça? Não, isso é uma dor de cabeça para muito advogado.
Essa é uma que pedem muito, muito.
Pedem muito. Como que você delega a revisão de peça? Porque as pessoas, mas eu não consigo crescer no escritório, porque daí eu tenho que revisar todas as peças, eu não consigo delegar isso, eu não confio nas pessoas para delegar, não tem gente com qualidade no mercado para delegar. Eu tenho um monte de desculpa que as pessoas se inventam aí, mas como que você faz, Edu? Como que você conseguiu?
Desculpas
não, conseguiu?
Crenças. Não fale mal das pessoas que não seguem.
Desculpa. Aí você tá dando desculpa pra você mesmo. Você tá se iludindo. Se você tá falando qualquer coisa dessa que eu falei, acabei de falar, você só tá, é um iludido, tá? É tua culpa, sim. Tanto que o Edu tá aqui. O Edu tem um escritório de sucesso. E o Edu consegue delegar revisão. Como é que você conseguiu fazer isso? Conta pra gente.
Conta pra gente.
Pois então, a autogestão ajudou a gente a estruturar bem melhor isso, assim, sabe? Então, a gente tem, na verdade, a gente tem uma linha de produção que começa lá no atendimento, no fechamento de contrato, onde a gente coloca todo o parecer dentro do sistema ali, da DV Box, né? E aquele passa a ser um guia, né? Então, ele vai guiar todas as pessoas que vão fazer uma parte importante do processo, então vão fazer o requerimento administrativo, já vai ser feito todo ele completo. Quem fizer a inicial vai revisar o procedimento administrativo para ver se está tudo certo e depois de conferir vai dar ok e vai ganhar pontos pela essa revisão, né? Vai fazer um apontamento dizendo que revisou e que não identificou nada e vai ficar ali registrado que ela se responsabiliza com aquilo e ela vai fazer a petição inicial. Durante o processo, após a audiência, né, após a finalização probatória, a gente tem outro processo de revisão para ver se estão todas as provas ali, se está todos os pedidos feitos, e antes de ir para a sentença, né, a gente tem esse processo rápido. Daí depois, na fase recursal, o Murilo revisa o que foi revisado no judicial. Então, sempre nessa linha de produção, a gente tem pontos importantes, né, pontos-chave do processo, que a gente faz essa revisão até chegar na execução. Isso porque a gente tinha no início só lá no final do processo. Ah, o que, que deu errado? E aí a segunda forma de controle de qualidade, né? A gente faz uma reunião mensal e a gente pontua os processos perdidos, né? Ou as sentenças que foram improcedentes, ou os administrativos que tiveram que refazer, né? No caso do previdenciário, para incluir algum documento, alguma prova. E a gente compartilha para toda a equipe que trabalha no jurídico qual foi o erro, né? Para a gente tomar essa decisão de revisar nos outros, entendeu? E daí todo mundo fica sempre a par dos erros, sabe?
Olha que interessante isso. Muito escritório foca muito no que está ganhando. Até às vezes acompanha, não, tem 15% de procedência. Mas olha que legal, no escritório do Edu... Eles focam no que tá errando. Tipo, vamos olhar bem, com bastante atenção, o que a gente tá fazendo errado. Sem medo de olhar o que a gente tá fazendo errado. A maior parte das pessoas não olham porque tem medo de olhar. Medo de enfrentar, medo de compartilhar, medo de dizer que estão errados, medo de dizer que o escritório errou. Eles não, eles... gente, vamos dar a cara a tapa todo mundo aqui e compartilhar tudo que não tá dando certo pra gente aprender com tudo que não tá dando certo. Uma cultura de aprendizado com erro, sensacional. Nossa, sensacional, Edu. Sensacional mesmo. Então, você que tá ouvindo isso daí, começa a fazer isso hoje. Né? É. Tá bom, não precisa ser hoje, mas aprenda com essa lição que ela é muito valiosa.
As lições aprendidas, né? Vocês me ensinaram isso também, foi uma coisa que a gente trouxe muito forte, né? Então, tem uma frase do Elon Musk que eu acho sensacional, que ele tá questionando o Einstein, né? Eu acho que a frase original é do Einstein, que fazer a mesma coisa esperando outro resultado é loucura, ele falou, não foi? Daí o Elon Musk falou, fazer a mesma coisa esperando outro resultado não é loucura se as condições do ambiente e os recursos forem outros. Né? Então, olha só que legal. Às vezes, mudou as coisas, né? Mudou a realidade, mudou as pessoas, mudou muita coisa. Né? E talvez faça sentido tu fazer o que tu fazia antes e trazer algumas coisas do passado para de volta, assim, manter. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que saber filtrar também. às vezes a gente critica muito a velha advocacia, né? E a nova advocacia vem, não, tem que mudar tudo, tudo, tudo. Não, tem algumas coisas que tem que ficar. A gente tem que preservar, que faz parte da nossa essência, né? Mas o que que não faz? E o que que a gente pode melhorar? Então, acho que é uma coisa para a gente trazer e discutir. O que que vocês acham?
Eu acho muito, muito legal. Essa percepção, esse olhar é um olhar totalmente novo para mim. E realmente, às vezes, aquilo que você vinha fazendo e não dava resultados, quando você muda o ambiente, quando você muda a condição, que nem a Priscila Zilo fala de temperatura, pressão e... ela fala alguma coisa assim. Na mesma condição de temperatura, pressão e alguma coisa, ela fala. Então, se você muda esse ambiente, você muda esse cenário, às vezes aquilo que você já vinha fazendo vai dar resultados totalmente diferentes. A gente tende... O ser humano, ele é muito ruim, né, Edu, em relacionar causa e efeito. É difícil a gente mensurar isso, e a gente critica bastante essa questão da previsibilidade do futuro por conta disso. A gente, às vezes a gente acha que o que aconteceu foi por uma atitude nossa e às vezes não tem nada a ver. A pandemia, ela veio mostrar muito isso, né? Quantas pessoas estavam com muita dificuldade em atender online e aí veio a pandemia e mudou por completo. Então, às vezes, aquilo que a pessoa já estava fazendo e ela não mudou nada do que ela fazia, por conta de uma mudança cultural, uma mudança geral, mundial nesse caso até, muda por completo a realidade dela e ela consegue muito mais resultados fazendo alguma coisa que ela já fazia.
E isso é muito legal, porque isso pode levar a gente à crença de que se a gente não adotar isso que o Edu falou, de que, ah, não, eu tentei delegar a revisão de peças e dá errado delegar a revisão de peças, então eu tenho que fazer outra coisa. E, às vezes, você não viu todo o restante. Eu tentei delegar a revisão de peças para um ambiente de uma cultura fraca, de uma gestão ruim, que as pessoas não foram bem selecionadas e não atuam com autorresponsabilidade no seu trabalho. O problema é delegar a tarefa ou o problema é todo o restante, todo o conjunto que foi construído, toda a cultura construída dentro do seu escritório? Então, porque daí as pessoas, nessa dificuldade de relacionar causa e efeito, muitas vezes acham que a causa de dar errado é delegar revisão e que revisão é algo que não pode ser delegado. Mas não é. Provavelmente a causa está em vários outros lugares e não no fato de vocês estar tentando delegar essa atividade.
E a tal da cultura, Edu, é importante?
Poxa, agora que tu falou em pessoas certas, eu tive um clique aqui que eu preciso falar para vocês, que eu acho que vocês vão curtir muito. Né?
Fale, por favor.
Uma das mudanças que a gente trouxe foi o acompanhamento da Nunt, que é uma consultoria de RH, tanto na DVBox, né? E a gente conseguiu criar um processo de seleção em cima da cultura. Né? Então, a gente tem uma cultura, por exemplo, nos valores da DVBox ali, a gente tem a liberdade com autonomia. Né? Então, a gente pensa assim, ah, tem que ter uma liderança para a gente conseguir seguir, mas a gente preza muito a liberdade com autonomia. E aí, a Nunt, a gente fez um processo de seleção onde que ela trabalha bastante os valores, compartilha o código de cultura durante o processo seletivo, explica como são essas coisas de participação, de transparência, de, né? E aí, depois que a gente faz o processo seletivo, as gurias da Nunt, elas passam a decisão, a entrevista para mim, e eu não tenho direito de escolher ou não, eu só tenho direito de fazer ou não a objeção, sabe? Então, o que vai acontecer? Eu não reprovo essa pessoa ou, essa pessoa aqui não vai dar para a gente entrar porque não tem fit cultural, por exemplo, né? E aí, depois que passa por mim, essa pessoa vai para uma sabatina com a equipe que ela vai trabalhar, do setor que ela vai trabalhar, né? Então, a gente faz uma reunião online, né? Uma videoconferência com a pessoa se apresenta, troca uma ideia, cada pessoa faz uma pergunta e tal. Dura ali uns 20 minutos, meia hora no máximo. E aí, depois, no final, cada um faz a sua consideração lá para o pessoal da Nunt. Eu não fico sabendo, né, geralmente. E aí, é aprovado ou não, né? Só que o que acontece? Pode parecer simples, né? Eu estou abrindo um pouco de mão de poder aqui, né? Por não dar a palavra final. Mas quando a pessoa chega e ela sabe que fez aquilo, que ela não teve objeções, todo mundo aprovou ela... Primeiro, ela já fica bem mais tranquila, ela começa num ambiente que ela foi bem recebida, que foi aprovada, não tem aquela prova inicial, né? E a pessoa que não fez a objeção antes se envolveu na decisão. Então, poxa, eu decidi que essa pessoa ia entrar. Eu tenho que ajudar ela a dar certo. Né? E aquele compartilhamento ali ajuda bastante. Então, eu acho que foi uma das coisas, uma virada de chave, assim.
Que legal.
Na nossa cultura, sabe? Tava reforçando bastante.
Que legal. Que legal esse processo seletivo.
Nossa, eu adorei. Porque uma das grandes dificuldades é você inserir o novo membro, né?
E a pessoa se sentir pertencente, né?
E aí, com isso, você quebra um monte. Que legal.
Você acelera um monte a sensação de pertencimento. E muitas vezes, se a pessoa entra não se sentindo pertencida, começa a dar confusão rapidinho. Começa a formar panelinha rapidinho, alguém falando mal do outro rapidinho. Rádio peão rola solta em várias organizações por aí.
E as pessoas querem comprovar que a escolha delas foi boa, então elas vão se esforçar ao máximo também para que realmente dê certo, né? Isso é natural. Que legal. Nossa, achei muito legal.
Eu tenho que fazer as pessoas dar certo porque eu não reprovei ela.
Eu?
Então eu tenho um compromisso com essa pessoa que entrou dela dar certo. Porque senão eu tô dizendo que o meu julgamento é ruim. Então, tipo, todo mundo é muito mais comprometido, não só com a tua função, mas em fazer aquela pessoa realmente dar certo dentro da empresa, né?
Verdade. E aí, um dos outros valores também que eu queria compartilhar com vocês que tem na DVBox, que é o mérito coletivo, né? Então, se fala muito hoje em meritocracia, né? Em investir nos melhores e tal, toda aquela ideia, né? E a gente fala na DVBox que tem um mérito, mas ele sempre é coletivo, né? Então, a gente começa a perceber, por exemplo, na pontuação por tarefas, a pessoa vai fazendo as tarefas lá e tem agora uma das informações que é o percentual que as tarefas dela impactam no geral da organização, sabe? E aquilo ali, as pessoas reportam para mim, nossa, olha, eu tenho todo esse papel, toda essa importância, assim, né, no resultado final. E aí começa a se sentir e ver, e talvez no time de vendas isso seja o mais difícil, né? Mas vê que o resultado, muitas vezes, tu depende da ajuda do colega, tu depende de uma troca de informação, tu depende do pré-venda ou da pessoa de marketing, e depende que o pós-venda também seja legal para não cancelar a venda que tu fez, né? Então, a gente começa a trabalhar a ideia de que, por exemplo, a gente fala bem claramente no início que quando a pessoa entra, que puxada do tapete, aquela competitividade tóxica, aquilo ali é o que é mais mal visto pela empresa, né? E que a gente apoiar o outro, ajudar o outro, é o que vai fazer a pessoa crescer. Eu acho que isso aí também ajuda, tá ajudando bastante a DVBox a criar um clima organizacional positivo e a gente agregar as pessoas certas, assim, sabe?
E o poder do time é muito superior ao poder do individual, né, Edu? Então, você ter um time forte é muito melhor do que você ter indivíduos fortes, né? E é difícil você construir um time, não é fácil. Especialmente na advocacia, em que a gente aprende a ser mais cada um na sua, né? Porque tem muito essa briga a briga da audiência também, né? Então, eu tenho que ganhar, né? Essa coisa do eu tenho que ganhar e, consequentemente, o outro tem que perder. Eu acho que traz um pouco essa natureza de cada um por si. Então, é difícil criar. Claro que aqui a gente tá falando da DVBox, não é do escritório. Mas, com certeza, no escritório você aplica tudo isso também. E é difícil essa construção de time, é uma dor que a gente sente um monte nos advogados. E por isso que eu ainda tô chocada com o que você falou no começo, que as pessoas não pesquisam sobre isso. Gente, como assim, né? É uma dor tão forte e eles não estão genuinamente interessados em resolver, porque não pesquisa isso. Então, quer que se resolva sozinho, ou quer que se resolva, e aí está sempre terceirizando, né? Ah não, a culpa que eu não tenho um time forte é das pessoas. A culpa que eu não tenho um time forte é da graduação que não ensina direito. A culpa é... Sempre tem algum culpado, né? E nunca é a pessoa. Isso... Tem que parar com isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Edu, você falou bastante sobre autogestão. E confesso que isso como um conceito é novo pra mim. É claro que a gente vem conversando e você já veio explicando boa parte do que é isso, mas me explica um pouco mais como que é, de onde que você tirou esse conceito, é algo que você criou, é algo que você está importando de algum lugar?
Bom, a autogestão, ela é uma ideia que surgiu na Inglaterra em 1848, né, numa crise que teve lá decorrente do comércio internacional com a Índia, né, e eles tiveram, enfim, várias transformações nesse período e muitas fábricas fecharam. E aí os trabalhadores recuperaram as fábricas, né? Então, e daí dentro da situação ali, eles fizeram uma assembleia, né? Uma assembleia para formar uma direção que era rotativa. Então, praticamente é a democracia interna na empresa, entende? Que quebra um pouquinho da figura da autoridade e tal, né? Porque, na verdade, a autoridade, a longo prazo, ela não vai estar sempre no melhor desempenho, no melhor momento, né? Então, é muito... Aquela coisa que falam lá em política de alternância de poderes é muito válido também para a empresa, sabe? Para o escritório. Então, compartilhar, dividir, é uma coisa muito válida. Então, só que daí isso foi muito instintivo durante muitas décadas, né? E aí o cooperativismo, quando veio para o Brasil, e faz mais de 100 anos, eu acho que 1890, por ali, eles começaram a desenvolver muito isso. O Brasil, o Canadá, a Inglaterra, tem mais algum... Ah, e agora uma parte lá do que sobrou da Iugoslávia tem muita força a autogestão, né? Então, foi desenvolvendo várias metodologias de autogestão, né, de crescimento, de organização sem hierarquia. Então, na verdade, para vocês entenderem um pouco o que é a gestão horizontal, né, como é que funciona essa organização, ela elimina a história de departamentos e cargos, né, não existe cargos na autogestão, existem papéis, né, existem papéis que são energizados pelas pessoas. Então, um papel ele pode ser energizado por várias pessoas e várias pessoas podem energizar vários papéis. Né? E esses papéis eles estão dentro de círculos, em vez de setores. E os círculos estão dentro de um círculo maior. Então, a ideia da autogestão, basicamente, é estar ali dentro de uma mesma... de um mesmo nível de hierarquia, porque todas as opiniões podem ser positivas. E às vezes a pessoa que tu acredita que sabe o mínimo da empresa pode vir com uma baita solução, se ela tiver espaço para falar, sabe? E expor e decidir. Então, essa história dos círculos e papéis é um das metodologias, mas eu acredito que tem em torno de umas 30, 40 metodologias de base assim, para formar uma empresa ou um escritório autogerido, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem aí toda essa ideia do cooperativismo. Tem a holacracia, a sociocracia 3.0, as organizações orgânicas, que é a teoria que o Google aderiu, na verdade, a O2, né, que eles chamam. E aí tem uma empresa que está muito forte aqui no Brasil e conseguindo entrar em grandes empresas multinacionais e implementando esse sistema, que é a Target Till. Então, tio é o símbolo que eles têm, é uma cor azul, assim, sabe? Até parecido com a da DVBox. E tem um livro que é o Reinventando as Organizações, eu tenho ele aqui, mas ele, no Reinventando as Organizações, ele fala, é um estudo bem aprofundado de como as empresas implementaram e agem com a autogestão. E aí eles mostram como ela pode dar certo, né? Por exemplo, assim, a questão da decisão, sabe? Tem um método de decisão onde não coloca as pessoas umas contra as outras. Não é a decisão por maioria, mas é a decisão por consentimento. Então, a gente faz uma rodada para explicar a situação, para apresentar uma proposta, e aí abre uma rodada para ver, para as pessoas apresentarem objeções à proposta. Por que que eu não vou aceitar essa proposta? E daí, se ela for contra, a gente tenta compor de uma forma que todo mundo aceite. Ou se ela não for aceita, né, se convença a pessoa que propôs de que ela não vai ser positiva para a organização, né? Então, é uma situação bem diferente assim, de relacionamento entre todo mundo, que aos poucos vai aumentando a colaboração, aumentando, melhorando a convivência, né? É bem interessante, muito, muito disruptivo, assim. E aí, algumas outras organizações, por exemplo, a Startese, ela está fazendo um curso sobre gestão por contexto, né? E, na verdade, a gestão por contexto traz vários elementos de autogestão também, né?
Que legal. Então.
Que legal. Eu sabia que essa pergunta era boa. Eu sabia que ia vir uma aula aí, porque o Edu pesquisa muito.
Uma aula mesmo, né? Nossa, fiquei impressionado aqui.
O Edu estuda muito e ele traz muito essa base histórica que eu acho essencial e a gente... busca pouco isso, né, tradicionalmente, mas olha o quanto que ensina.
Olha que legal. Então, eu vou retomar algo que eu falei lá no comecinho do podcast. Se você tá aí ouvindo esse podcast achando que a advocacia digital é o negócio mais novo que existe e é a bola da vez, você já tá atrasado, porque isso daí já deveria ser o básico, que você nem deveria estar rotulando digital mais, porque é advocacia, e nem deveria estar rotulando no modelo, e você deveria estar pensando em outras coisas no teu escritório, e gestão, cultura, são tópicos essenciais para um escritório de sucesso. Tem várias formas de você gerir, várias formas de você criar a sua cultura, mas não importa exatamente a metodologia que você vai utilizar. O que importa é você estar preocupado com isso. Você precisa estar preocupado para mudar alguma coisa no seu escritório. Porque se você não dá atenção para isso, isso com certeza vai ser deixado de lado e não vai estar legal dentro do teu escritório. Edu, para a gente finalizar, para a gente encerrar nosso podcast, fala para a gente o que você acha que são os primeiros passos para a pessoa começar a pensar e implementar autogestão no escritório.
Os primeiros passos para implementar autogestão, o primeiro passo é estudar, né? Eu acredito que reinventando as organizações é um...
Conhecer o negócio.
É, tem que estudar um pouco, assim. É um livro bom, né? Tem um outro que eu recomendo muito, que é o Holacracia, o Fim da Hierarquia, que é do Brian Robertson. E, na verdade, depois vocês podem contratar um facilitador, na verdade, foi o que a gente fez, né? A Ive, ela participou aí quase um ano com nós das reuniões, tem todo um processo de implementação da autogestão, né? E é um processo difícil, não é um processo fácil, principalmente quem tem dificuldade de delegar fica desacomodado, vamos dizer assim, né? E tem que às vezes se segurar para aceitar as propostas, assim, né? Então, assim, depois de passar e estudar e ver que faz sentido, eu acho que chamar a facilitadora e se dedicar. Eu acho que o papel do gestor está informando e está dividindo, né? Por exemplo, o financeiro, a gente vai expor o financeiro para toda a equipe, é uma decisão que tem que ser feita em acordo entre os sócios, né? Talvez não faça sentido, talvez faça, sabe? Mas é uma discussão onde que tu vai ver, por exemplo, que tem alguns valores que tu prefere resguardar, né? Então, essa questão da cultura, né, da autogestão e da forma como o escritório se organiza. Porque todo escritório tem uma estrutura, né, gente? Uma estrutura organizacional, um design organizacional, né? E aí a gente muitas vezes não vê. Mas ele expressa os teus valores de alguma forma, né? Expressa os valores das pessoas que dirigem, que lideram aquela organização. Então, às vezes, tu pode começar também colocando na mesa quais são os valores que os sócios realmente compartilham, né? De fato. Sem meias palavras, sabe? Tipo, e quando for demitir, como é que eu faço? Quando for para lidar com uma situação difícil com um cliente que está acontecendo isso? Quando for para demitir uma pessoa que eu gosto, sabe? Tipo, situações difíceis, como é que a gente vai lidar? E quais são também as prioridades do escritório? O que é caro para nós? O que é importante para nós, né? Atender o cliente é mais importante do que o meu lucro, que é o resultado financeiro, a satisfação dele é positiva. Então, tudo isso botar na mesa, fazer uma discussão e fazer essa cultura, esses valores virem na lead, no bate-papo, né? Na verdade mesmo, né? Talvez foi meio confuso, né? Mas eu acho que indo para a prática...
Sabe isso que você está falando, Edu? Eu sei que o Rafa está querendo finalizar, mas eu quero muito puxar isso que você trouxe agora. Essa questão dos valores. As pessoas, elas tendem a não querer ser transparentes com seus valores. Isso é uma coisa que eu percebo muito. Porque a pessoa, ela acha que se eu não tiver o mesmo valor do outro, eu vou estar errado. Então, por exemplo, valor transparência é um valor. Ele é um valor bom ou valor ruim? Não existe isso. Ele é um valor. Cada um vai ter o seu conjunto de valores. Mas a pessoa, ela tende a dizer assim, não, o valor transparência não é um valor importante para mim. Não está dizendo que você é mentiroso. Não é isso que você está dizendo. Você está dizendo que não é o que você mais valoriza. Vai ter outras coisas que você valoriza mais. E tá tudo bem. Só que as pessoas, elas querem botar nos seus valores organizacionais, nos seus valores pessoais, aquilo que ela acha bonito ou aquilo que é mais legal de contar para os outros, elas não são verdadeiras consigo mesmo. E isso gera um monte de problema societário, porque daí a pessoa... Ah, o Edu trouxe o valor transparência. Digamos que um dos sócios não entende isso como um valor principal ou como um valor tão importante. E ele não diz, porque ele tem medo que o Edu não vai pensar que eu tô dizendo que não tem que falar a verdade, sei lá o quê. É, e aí começa a gerar esses atritos. Então, você ser realmente verdadeiro com os seus valores é muito importante para que isso aconteça. Porque cada um vai ter o seu conjunto próprio de valores, né? E essa é a mágica. Essa é a coisa legal de realmente acontecer e você ter essa organização do seu jeito, com a sua cara e funcionando bem, te deixando feliz, né? Pronto, amor. Agora você pode terminar.
Edu, brigadão, viu? Brigadão por estar aqui com a gente hoje, compartilhar um pouco da sua visão. E é sempre uma visão visionária.
Sempre.
É sempre olhando pro futuro de forma diferente. Quando a gente acha que tá trazendo alguma coisa super nova, o Edu, tipo, gente, isso daí é meio passado. Deixa eu te contar o que é novo mesmo. O que a gente pode começar a pensar. O que a gente pode começar a se desafiar. O que pode ser diferente. E é isso, sempre buscando o que pode ser diferente, que agregue. E o que pode continuar igual, que já é bom, né? Porque não é só sobre ser diferente, né? Então, muito obrigado, Du. Foi valiosíssimo o podcast de hoje contigo.
Foi mesmo. Eu até nem queria que acabasse. Mas todo mundo tem seus compromissos também. Agradeço imensamente.
Eu que agradeço, gente. Foi muito prazer.
Gente, você que tá ouvindo a gente aí... Nós vamos começar a trazer alguns convidados especiais nesse podcast. Na próxima semana, tem uma convidada especialíssima que eu vou deixar para revelar na próxima semana. Acompanha a gente, ouça de novo, ouça na próxima semana para saber quem que é. Vocês vão ficar de boca aberta.
Uma produção Voz e Conteúdo.